As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O bombeiro tomarense Flávio Freitas está livre de qualquer condenação, pagamento de indemnização em torno de um acidente que ocorreu em março de 2013. Tal como avançado oportunamente, esteve em causa uma ocorrência que envolveu a ambulância, na altura conduzida pelo operacional, e ainda uma moto 4. A viatura de socorro estava a responder a um pedido de uma vítima de doença súbita, sendo que a marcha de urgência, acima das regras, estaria a ser devidamente efetuada. No entanto, neste trajeto, houve registro para um lamentável embate com a moto 4, que estaria a mudar de direção na mesma altura que a ambulância a ultrapassava. O condutor sofreu ferimentos considerados como graves. Foi então intentada uma ação contra a Companhia de Seguros, em primeira instância, também Flávio Freitas, Câmara de Tomar e a Associação Cultural Desportiva e de Beneficência dos Bombeiros. Ação essa julgada como improcedente. O mesmo destino teve o recurso que deu entrada no Tribunal da Relação de Évora. Convém dizer que já lá vão quase 2 anos. Nesta fase uma disputa entre o condutor da moto 4, ainda hoje incapacitado de uma das pernas, e a Companhia de Seguros, a quem está a ser exigido o pagamento compensatório por danos físicos. No entanto, apesar de Flávio Freitas estar já ilibado, a verdade é que ainda apareceu como réu nas diligências marcadas para esta quarta-feira no Tribunal Judicial de Santarém, informação prestada pelo portal Sítios. Nesta fase, refira-se, o bombeiro Nabantino é a testemunha abonatória da Companhia de Seguros. Francisco Carlos, residente no Conselho de Tomar, apresentou um desafio à Câmara de Tomar no sentido de, a 1 de maio, a população colocar mãos à obra e, em cada freguesia do Conselho, promover uma ação de limpeza, nomeadamente junto das estradas. O munícipe, que sozinho já realizou uma ação do género na área da Madalena Bezelga, questionou todos os presentes na recente reunião do Executivo sobre se não tinha vergonha daquilo que viam. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Autarquia Nabantina, deu depois conta de um conjunto de iniciativas ambientais que estão em marcha e não hesitou em criticar a falta de civismo de todos aqueles que até deitam lixo pelas janelas dos respectivos automóveis.
A ideia e a intenção era de fazer não só a recolha da cidade, todas as beiras das estradas, porque é uma vergonha autêntica. Eu peço imensa desculpa a todos os presentes, interrogo-os se não vos mete aflição quando passam por essas valetas ou se viram o carro ao lado. Se não têm vergonha daquilo que veem? Esta é a minha pergunta. Eu sinto muita vergonha como cidadão. Não é que eu seja mais perfeito que qualquer um. Eu penso que são horas de arregaçarmos as mangas e pôr em prática estas ações. Portanto, eu apelidava a todas as entidades.
Cada um de nós, cidadão, é que deve, desde logo, fazer aquilo que lhe compete, que é colocar o lixo no sítio correto e não atirá-lo simplesmente para o chão, ou a tirar pela janela do carro. Nós temos vários sítios na nossa cidade onde isso é verificável. A Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, a Avenida do Hospital, como muitos lhe chamam, a Estrada da Platex, ali a 110, quer na zona de Carvalho Figueiredo, quer na zona que vai, portanto, para Norte. Enfim, há vários locais onde isso se verifica mais. Claramente, pelas margens, vê-se a quantidade de lixo que é deitado pelas janelas dos carros.
A Polícia de Segurança Pública promoveu uma operação de controlo de suspeitos na área de jurisdição da esquadra do Entroncamento, tendo sido detido um homem com 25 anos de idade por ter sido interceptado numa rua da cidade, sendo que sobre o mesmo pendia um mandado de detenção para cumprimento de pena efetiva de 9 meses de prisão. No esclarecimento enviado para a nossa redação, o Comando Distrital da PSP deu ainda conta da identificação e constituição enquanto arguída de uma mulher de 41 anos, residente no Conselho de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A poluição na Ribeira da Boa Água, em Torres Novas, continua a desesperar todos aqueles que têm o seu bem-estar em causa. Não só residentes, mas também quem passa pelo local, sem esquecer a Câmara Municipal, que tudo fez para que o infrator fosse responsabilizado perante um caso em que a saúde pública está em risco. Recorde-se que a Agência para a Competitividade e Inovação, e a APMEI, tinha determinado o encerramento da Fabrióleo, que depois interpôs uma providência cautelar no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria. A ação essa, a aceito por uma juíza que anulou esse fecho. Ou seja, a fábrica continua a laborar para surpresa e descontentamento de todos quantos acompanham o processo. Segue-se novo recurso, desta feita do IAPMEI. Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, em entrevista ao espaço Uma Hora Com, da Hertz, disse não entender a decisão do Tribunal, reafirmando que a saúde dos torrejanos não pode ser colocada em causa nem por uma empresa que crie 500 postos de trabalho. O autarca promete total intolerância para quem não cumpre as regras.
Falta justiça, a justiça não se portou bem.
Permitiu exatamente a continuidade.
Permitiu a continuidade, portanto tinha sido, portanto, a primeira sentença, ou melhor, a ordem do IAPMEI para o encerramento da fábrica. O encerramento não aconteceu, houve um recurso e aí a justiça, obviamente, que todas as pessoas e todas as entidades têm direito a recurso e portanto, foi apresentada uma previdência cautelar por parte da empresa e a juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria aceitou essa previdência cautelar. Obviamente que o IAPMEI já fez um recurso e, portanto, está a tentar que a juíza... Mas quando eu digo, e obviamente que eu tenho que respeitar a sentença de uma juíza ou de um juiz, mas há coisas que eu não percebo, há coisas que eu não compreendo. E o que não compreendo é que no processo em causa toda a documentação apontava e aponta para que é impossível a legalização daquela fábrica. Por deliberação camarária, por deliberação da Assembleia Municipal, por unanimidade, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, e também porque todas as entidades envolvidas, porque há muitos processos de contraordenação contra aquela fábrica. Então, infelizmente, há. Era bom que não houvesse, era bom que tivesse tudo a correr bem. Ninguém deseja fechar fábricas, a começar por mim. Não sou eu, que não sou técnico na matéria, que diz que a fábrica polui. Portanto, há análises técnicas, há entidades como a APA, como o IAPMEI, que têm a obrigação e executaram, dentro da obrigação, apresentaram a sua decisão e, portanto, com tanta documentação a provar que realmente a poluição era da fábrica e que há a impossibilidade da legalização da mesma, com todo o respeito pela decisão judicial, eu não percebo como é que ela pudesse realmente ter acontecido.
Terá sido das últimas vezes que aqui estivemos em estúdio, ainda este processo estaria algo embrionário, fez questão de sublinhar e de garantir que, e iria provar com ações no terreno isso mesmo, que cria emprego, mas não a qualquer custo, não a um custo que colocasse em causa a saúde das pessoas.
Obviamente, o que é que me vale a ter uma empresa qualquer, agora nem estou a falar da empresa em causa, mas o que é que me interessa ter uma empresa no concelho que dê, que nem que fossem 500 postos de trabalho, mas que prejudicava a saúde aos restantes? Isto era uma coisa irrealista, nem me quer passar para a cabeça, nem é o caminho que o nosso país deve percorrer. Aliás, há exigências a nível europeu que Portugal tem que cumprir, metas, e não pode, essas metas, que são um bom caminho para os nossos filhos, para os nossos netos, para nós, obviamente, apesar dos que tenham mais idade, mas que nós temos que arranjar soluções para isso. E as soluções é de intolerância total para quem não cumpre as regras ambientais e que prejudicam a saúde das pessoas. Seja fábricas, sejam produtos postos à venda, e tantas vezes, infelizmente, acontece, essas pessoas e essas entidades têm que ser penalizadas, têm que procurar outro meio de vida, têm que procurar formas de resolver a situação. E alguns até conseguem resolver. O desafio está, obviamente, neles, e uma consciência cívica que muitas vezes não existe. Isso é imperdoável.
A zona norte da freguesia da Praia do Ribatejo, no concelho de Vila Nova da Barquinha, está a ser alvo de uma intervenção que visa dotar aquele território de condições de acesso ao saneamento básico, que no final destas contas chegará a impressionantes 99% do concelho. Registro então para obras que decorrem nas localidades de Portela das Laranjeiras, Laranjeira, Casal dos Pinteinhos, Casal Jacinto, Valpoços, Fonte Santa e Madeiras, um investimento a rondar os 800 mil euros, dos quais 85% com participados por fundos comunitários. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Braquinha, em entrevista à nossa redação, projetou este quadro de intervenções.
O que está em causa é dotar o concelho com saneamento básico, nomeadamente toda a zona norte da freguesia da Praia do Ribatejo, como sabido, só em situações pontuais, ela não existe. Ou seja, neste momento, com o projeto que temos também para as Limeiras e para a zona, para uma zona que também é uma zona que não tinha, que é a zona de Atalaia, mas esta de facto candidatura permitir-nos, com estas candidaturas e com a obra que está a decorrer, ficarmos com saneamento muito perto dos 99% do nosso concelho, que é excelente. Esta tem sido uma candidatura que, complexa, porque tem muitos, nomeadamente devido à divisão urbana e rústica do território, temos tido processos complicados, nomeadamente de expropriação de alguns proprietários, nomeadamente na questão da ocupação do solo, mas com a posse administrativa que fizemos esta semana, estamos em condições de concluir este projeto no âmbito do POCU, um projeto muito perto de 1 milhão de euros, e dotar toda a zona norte da Praia do Ribatejo com ligação à ETAR, da Praia do Ribatejo, inaugurada também no final de dezembro de 2016, o que permite, de facto, qualificar os lençóis de água, as massas de água, e também fazer o tratamento essencial para a saúde pública.
Sr. Presidente, todo este conjunto de intervenções, qual é que é o prazo para ficar, então, finalizado?
Penso que, provavelmente, em junho, esta candidatura estará concluída. Também depende da empreitada e também depende também de fatores atmosféricos, uma vez que vamos ter que fazer também a chamada ligação do ramais, ou seja, neste momento estamos a fazer grandes estruturas e depois temos que fazer os respectivos ramais às respectivas casas e a quem, aos utilizadores que o requererem. Penso que provavelmente aí em junho teremos este processo, nomeadamente das madeiras, das altas pintainhos e por aí adiante, pronto e concluído.
A Polícia de Segurança Pública do Cartacho deteve um jovem de 17 anos na sequência de alegada tentativa de furto em residência. Foi apanhado então na posse de um bastão de madeira, objeto sem aplicação definida, construído com o objetivo de ser utilizado como arma de agressão. 3 gazuas, uma navalha multifunções, um alicate, um gorro, um passa-montanhas, um gola e 2 braçadeiras em plástico, objetos estes suscetíveis de serem utilizados na prática de crimes contra o património. O indivíduo foi detido e libertado depois de notificado para comparecer no Tribunal do Cartacho.
Rádio Web, informação.
O W Shopping em Santarém foi palco para a apresentação do patrono de mais uma edição de Tejo Cup, iniciativa da Associação de Futebol de Santarém. Luizão, ex-jogador do Benfica, foi o nome escolhido pela organização, ele que não deixou de retribuir as solicitações de que foi alvo por parte de dezenas de crianças que ali se encontravam. Está em causa a 7ª edição de Tejo Cup, prova que já está em curso um pouco por todo o distrito e que terá as finais no Complexo do Bonito, no entroncamento. A nossa reportagem marcou presença na apresentação, à altura em que Luizão aproveitou a presença dos mais novos para recordar o seu início de carreira, não esquecendo de focar a sua intervenção na crença e empenho, que são fundamentais para quem quer chegar longe.
Quando a gente está falando de... Quando nós falamos de desporto, falamos de futebol propriamente dito, a gente está falando de valores e falando de educação. E hoje eu me sinto muito até emocionado por ser patrono de um torneio tão grande, pelas palavras que acabei de ouvir aqui, pela organização, pela grandeza. Isso me toca um pouco, porque eu lembro um pouco daquilo que foi o meu começo com meu pai. Eu andava, quando eu tinha a idade de vocês, eu andava quilômetros, né? E fui treinar uma vez e não apareceu ninguém nesse primeiro dia. Era só eu e meu pai. E meu pai não me deixou embora, acredito hoje que foi aquilo que eu, de respeito que o meu sonho e que o futebol merece, né? Então a gente foi treinando ali, a gente foi batalhando, no segundo dia já começou a aparecer mais alguém. Eu costumo dizer que com uns 7, 8 anos eu já tinha um personal trainer, realmente, que era só eu e meu pai, ele era só para mim, então não teria problema. E isso me faz lembrar, né? Faz lembrar que hoje a gente evoluiu bastante, que vocês aqui representando, né, a todos, estão dando a possibilidade da garotada poder sonhar em ser jogador de futebol, né, com toda essa organização, todos esses valores, tudo aquilo que é o respeito, né, incutido naquilo que é o futebol para um crescimento importante na vida deles.
A Conselhia do Partido Socialista de Ferreira do Zêzere vai organizar no dia 12 de abril um jantar-debate, tendo por base as eleições europeias. Sessão esta que irá contar com a presença de António Gameiro, presidente da Federação do PS, e com Vera Simões, candidata a eurodeputada. O jantar será na Casa dos Leitões, em Águas Belas, com início pelas 21 horas e é sujeito a marcação para o número 914-923-548 ou então PSF. fzz@sapo.pt. A edição 2019 do Festival Bons Sons, a realizar em agosto em Sensoldos do Mar, vai custar cerca de 450 mil euros. Um terço do valor será obtido com as entradas. Quanto às despesas, estas são muitas e dividem-se pelos mais diversos aspectos da realização do festival, como referiu na ERTS Luís Ferreira, responsável pela organização deste evento.
O valor não é certo, porque parte do valor está ligado aos serviços, não é? E os serviços podem gastar mais ou menos, consoante venderem mais ou menos. Portanto, ele está sempre entre os 450 mil euros, mais ou menos. Quando se vende mais, há mais rendas, mas também há mais despesa. Quando vende, pronto, está sempre dentro desse horizonte. E é imaginar que temos que montar uma cidade, não é? Portanto, em Sensoldos. Portanto, é quase que é repartido uma parte que é programação, outra parte que tem a ver com a logística, não é? Da montagem, e depois a parte tem a ver com os serviços. Portanto, são as três linhas mais fortes dos três eixos do orçamento do Bons Sons. A programação que envolve os cachês, mas envolve as estadias, as locações, as refeições, envolve a técnica dos palcos, envolve os próprios palcos, envolve as SPAs, as licenças, que as pessoas não têm às vezes noção do monstro que é, depois cresce, e assim é sempre mais exigência. Há uma nova lei este ano e de repente são mais 5% das receitas, não sei o quê, portanto é pesado. Depois a construção tem a ver com limpeza de terrenos, tem montagem de campismo, as cercas, as sinaléticas, a montagem dos stands, dos bares, dos restaurantes, no fundo é a base, não é? A arquitetura e o design do espaço, que às vezes parece muito invisível, mas ele está lá. E quanto mais invisível, melhor. E depois temos a parte dos serviços, que é tudo aquilo que depois tem a ver com os conteúdos que pomos, desde os postos de informação, o merchandising, portanto, todos os produtos que são feitos na parte da loja do Bons Sons, os recheios da restauração, quando digo recheios, equipamentos e produtos, portanto, e por aí fora, que é um volume ainda significativo, para que de repente haja, não só, tem a dupla função, que é servir da melhor forma quem nos visita, e com isso também tirar a receita, que é daí também que se paga. Porque os bilhetes, as pessoas acham que os bilhetes são caríssimos. Eu sei que na região não há prática de bilhete, bilhética, também por não há muita coisa. Estamos a ver uma região um bocadinho empobrecida a nível da dinâmica cultural, mas os bilhetes pagam um terço do orçamento.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje de Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de referenciar o mercado da robótica no turismo. Visto tratar-se de uma realidade que está na ordem do dia, à qual de facto não se pode escapar e precisa de uma atenção contínua por parte das organizações e da sociedade em geral. Tornou-se habitual ouvirmos falar em robôs no apoio a serviços do dia-a-dia. Robôs para limpeza, manutenção, cozinha, para acompanhamento a idosos, para acompanhamento de crianças, de apoio a serviços de saúde, a serviços domésticos, a fabrico de automóveis, etc. A lista é de facto infindável. Especificamente, o mercado da robótica aplicado ao turismo tem sido fortemente explorado. Os serviços de turismo de Macau, por exemplo, instalaram robôs nos centros de informação turística, com a função de guias turísticos. Os robôs respondem aos turistas a todo o tipo de perguntas informativas sobre o destino turístico e em várias línguas também. Num hotel na China, quase tudo é feito por robôs e alta tecnologia. Os hóspedes são acolhidos por robôs para o check-in através do reconhecimento facial do cliente. Na Índia, existe um restaurante cujo atendimento é feito também por robôs. Cada mesa tem um tablet onde os clientes pedem o que desejam. Os pedidos são recebidos na cozinha e assim que a refeição está pronta, são os robôs que levam o pedido à mesa indicada. Muitos outros exemplos de prestação de serviços turísticos associados ao mercado da robótica poderiam ser dados. De facto, vários especialistas do mercado da robótica têm afirmado que o setor turístico é e será o setor mais beneficiado no futuro no que diz respeito ao desenvolvimento de experiências que envolvam aeroporto, hospitalidade aos turistas, tradução simultânea, boas-vindas ou recolha de informação sobre a avaliação do hotel, do restaurante, do perfil dos turistas nos vários destinos turísticos, entre um vasto campo de informação que podem ser recolhidas. Na certeza que existem tarefas que os robôs desempenharão com bastante sucesso, facilitando a atividade turística, o fator humano vai manter sempre na área do turismo, porque o sucesso da atividade turística, para ser experienciada como única, genuína e autêntica, tem que assentar no envolvimento das pessoas.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.